When approaching an airport for landing instructions, a pilot must call before he enters the airport control zone. As a matter of fact, the initial call should be made at least 10 miles from the airport.
Como é que é, maltinha? Daqui a vossa booms. Como é que nós estamos? Estamos bem? Reparem, eu não vou querer saber em quem é que vocês vão votar, está bem? Desde que votem, não vamos ter esta conversa aqui, já não há cuca aguente, mas vão, está bem? Era só isto. Ora, para mim, mais importante do que, portanto, o futuro do país, interessa-me saber o seguinte, malta. Se vocês tivessem que escolher quem é que tem a voz mais sexy, é a Slow J ou é Carlão? Vou deixar assentar esta questão, porque reparem, polémico. Polémico, são timbres parecidos, na minha opinião. É uma voz, não sei, não vou mentir, é uma voz que me dá furfuros na papoila, prontos. Reparem, já percebi o que é em comum. E eu gosto muito de vozes assim. É uma voz de má vida. É assim meio cavernosa, meio tuberculose. É meio caminho entre... Ah, vou morrer de escorbuto ou é uma voz de cama? Ou estou na cama contigo? Não sei. São duas vozes que me dão piquinhos no baixo ventre. E eu acho que temos de tirar isto a limpo. É voz de cama, no fundo é isso, é voz coital. Se puderem votar nos comentários, eu gostava de dividir isto. E estive a pensar, se calhar em demasiado detalhe. Porquê? Porque se calhar tenho tempo a mais, entendem? Atentem. A favor do Carlão, há o seguinte. O Carlão leva a vantagem de ter surgido, portanto, no meu pico hormonal da adolescência. Ou seja, mexe aqui com muita memória... Muita memória erótica, muita descoberta, muito frló-fofó, aquele olhinho azul, aquela manga cava, não vou mentir, faz muita coisa para mim. Porém, Slow J tem a vantagem de me apanhar... Opa, deixa-me pôr o telemóvel no silêncio. Mas já Slow J tem um dos meus discos preferidos dos últimos 2, 3 anos, que é o Afrofado. Já falei, eu estou sempre a falar disto também, já cansa... E estou num profundo shitex, porque vou vê-lo esta semana. Portanto, já sabem, se vocês forem também, pensem que no mesmo espaço que vocês, está a bomba com piquinhos na papoela. Prontos. Mas, não sei, acho que eles têm vozes muito, muito parecidas. E depois pensei, ok, para desempatar isto, se calhar, se são ambos tesudos na voz, cá podemos desempatar pelo conteúdo. Quem escreve melhor, por exemplo, porque eles mesmo fisicamente eu diria que atiram para o mesmo género. Um tem um ar um bocadinho mais lambidinho, o Slow J tem um ar um bocadinho mais magricho, tem mais ar de quem perde sangue nas fezes, mas acho atraente na mesma, aquela olheira, aquele ar de, pá, de quem não dorme há 10 anos porque tem que escrever poesia. Gosto, não vou mentir. Carlão, pronto, é um bocado ar de guia, tem ar de ai... Vai-me atirar contra a parede? Vai-me assaltar ou vai-me papar? Sempre gostei. E então, mesmo em relação à escrita, eu fico um bocado dividida. Porque ambos têm rimas que eu adoro e rimas que eu absolutamente odeio. Nomeadamente, ontem estava a ouvir o disco. Pá, Slow J tem uma música linda chamada Ultimamente, sabem? Ultimamente, corda a levar na cabeça e a dormência a levar nos cornos, não sei se existe alguém que merece a metade daquilo que nós fomos e ainda somos. O paraíso é onde floresceram todos os meus sonhos, nananana. Sabem? Era só para vocês verem que eu domino e que daqui para eu começar a fazer rap é um tiricho, só me falta não ser privilegiada. E então, nessa música, pronto, a música é sobre um amor desavindo, como tantas outras, mas eu acho que tem uma letra bonita. E tem um verso, eu lembro que tem tipo ali às tantas um verso, qualquer coisa do género, tinhas a minha verdade, não, eu tinha a minha verdade, tu tinhas a tua, não juntar essas verdades é uma via dura. E aquilo bateu-me na altura e pensei, ah, isto acontece muitas vezes e é bonito e tal, até que, fucking Slow J, remata este verso, pá, a sério, fiquei muito em baixo, remata este verso a seguir com o seguinte... Ainda vinhamos calados numa viatura. Epá, rimar viadura com viatura. Viatura. Malta, não. Porque reparem, em menos de 2 linhas fomos de Álvaro de Campos para a Senhora Gente da Operação Stop a aplicar uma coima. Opá, não. Matou-me, fico muito. Cada vez que ouço essa música, tenho um momento de paragem aí, sabem? É tipo uma interrupção. É como se falhasse o som. Fico muito em baixo. Faço. Havia tantas outras rimas, Slowjay, entendes? Tantas outras coisas que em vez de viatura. Linguagem institucional, pá, não. Vamos rimar com outra coisa, Slowjay. Tanto bate até que fura, ser morte e a cura, fazer uma jura, camarão tempura, Slowjay. Opa, mas viatura, não pode constar. Um poeta não pode pôr de vocabulário de formulário, não pode, não pode pôr coimas, não pode rimar com coimas, nem pá, com migrações informáticas. Há coisas que estão off limits. São desprovidas de densidade, João Coelho. Ah, pois é, chama-se João Coelho, Slowjay, por isso é que, portanto, se chama Slowjay. Porquê? Porque João Coelho é nome de pessoa que anda de viatura. Pá, não queremos isso. Fico muito em baixo. Agora, tem outras que eu gosto muito. Porém, em defesa de Slowjay, em defesa de tesão de Slowjay, também Carlão, pá, tem muita. Pronto. Também decide preguiçar às vezes na escrita. Como qualquer pessoa no seu trabalho, mas. Por exemplo. Trata bem de mim e eu bem de ti, vou tratar. Epá, foda-se, Carlão, inverter uma frase. Creio que não vale. Não está bem a valer. Não vale inverter uma frase. Frase uma, inverter vale não. Não, Carlão. Vamos ficar sentadinhos e escrever mais um bocadito. Vamos escrever mais 10 hipóteses. Pode não estar a fluir, mas inverter uma frase não dá. Não se pode fechar assim. No outro dia eu fui convidada para o Voz de Cama ao vivo. Voz de Cama é aquele podcast das lindinhas Ana Marco e Tânia Graça, de quem eu gosto muito delas e do podcast. E o Carlão, eu era a convidada do podcast, pronto. E o Carlão era o convidado musical. E eu, pronto, eu sabia disto, mas depois esqueci-me entretanto. E então, eu tinha acabado de chegar, estou no camarim à espera de entrar. Meia distraiducha, meia incauta, sabem, meia no telemóvel. Pá, e ouço atrás de mim a seguinte voz. Yo, Bumba, como é que isso vai? Epá, nem consigo imitar, estão a ver? Yo, Bumba, como é que isso vai? E eu, ai meu Deus, que se me rebentaram as águas do pipi! Ai meu Deus, que lubrifiquei o chão todo! Ai meu Deus, um aviso de chão molhado! Pronto, era Carlão, não é? E é estranho, é que é estranho, a voz dele tem de facto qualquer coisa. Eu já percebi isto, eu tenho de facto panca por vozes. Tenho panca por vozes, tanto masculinas como femininas. Até sou bastante bissexual nesta questão. Por exemplo, a voz da Maru. Epá, a voz da Maru acho absolutamente. Não sei, faz-me aqui qualquer coisa. A voz de Inês Castelo Branco, já tive a oportunidade de elogiar no, até no Reset. São vozes eróticas para mim, acho mesmo. Deve ser. Se calhar porque a minha. Atira, pronto, eu não adoro a minha voz atira para o esganiçado, é um tom meio de carica de panda, estão a ver? Muito! Não tenho, não é profunda, não, é uma voz da superfície, estão a ver? É uma voz que não passa da epiderme da terra, enquanto que há vozes que vão ali às placas tectónicas, ao magma. Eu adorava ter esse tipo de voz. E eu acho que invejo quem nasce com essa voz de profundeza da terra. Vocês têm isso com alguma voz ou não? Têm sim alguma voz que vos desorganize, portanto, no bom sentido? E aliás, o contrário também acontece. Atenção. Eu acho que há muitas vozes que têm o efeito absolutamente contrário. Acho que são vozes que trabalham a desfavor, que prejudicam o elan exterior. Olha, por exemplo, Cláudio Ramos. Opa, Cláudio Ramos. Por amor de Deus. Cláudio, para mim, vamos lá ver. É um homem gostoso, muito gostoso, bastante tesudo. Tem, não é? Parece, tem meio corpo de estátua grega, alto, assim, musculado sem ser muito. Acho absolutamente. Portanto. Muito gostoso, independentemente de não estar ao meu alcance a finfar, mas a voz não acompanha. Epá, a voz não acompanha. A voz parece de brincar, a voz parece, epá, hélio. Portanto, parece que alguém sugou um balão de hélio e joga, na minha opinião, um bocadinho a desfavor. Epá, não faz nada por mim. A voz estraga, a mim a voz estraga o invólucro. Sem isso, portanto, nada contra, Cláudio, se me estás a ouvir, continuas a ser gostoso, simplesmente a voz não me dá piquinhos na papoula. Nem tu fazes questão que dê. Aliás, pá, Carlos Moedas, outro exemplo. Para mim, Carlos Moedas nunca vai ser primeiro-ministro à conta da sua voz. Mais nada. Ele até pode ser de uma competência atroz, não sei. Ele pode ser um político, pá, fora de série, aquela voz, pá, não vai ser possível. Não vai ser possível. Não vai ser possível. Ainda assim, ele tem uma voz meio de tio, depois tem uma maneira de falar. É pá, de tio. Eu estava a ouvi-lo no Instagram com quem trabalha no outro dia. E independentemente do que ele esteja a dizer, a forma é a primeira coisa que me dá estalos na cara. Aquela maneira dele dizer, acho que ainda estava a dizer, foi esfagir, é tão bom, Ricardo Ossa. Para já é super tiozão, parece que está na sua bolha, da bolha de Lisboa, do Príncipe Real. Ouça, Ricardo é tão bom, a gente dá 30 chaves a 30 famílias todas as semanas. Pá, parece, não sei. Parece aquelas tiazocas que vendem roupa de bebê, pá, no Instagram. Não, não dá, não consigo. Não consigo passar da voz e da forma para o conteúdo. Portanto, Carlos Moedas, no que depender de mim, pá, nunca vai ser primeiro-ministro. Por exemplo, outra voz que eu acho que não condiz com o corpo. Isto, por acaso, esta pode ser polémica. Não sei o que é que vocês acham. Mas, para mim, também me faz parar um bocado. É José Condessa. Pá, José Condessa. Porquê? Eu explico-vos. José Condessa, na minha opinião, pá, muito gostoso. Muito gostoso. Para lá de gatinho. Porém, contudo, não obstante. Eu olho para ele para já e vejo assim um ar de rústico. Parece madeira maciça, tem aquele ar de alto minho, aquelas mãos de cavador que tem terra debaixo das unhas. Não sei, vejo. Há uma ruralidade em José Condessa, concordam comigo ou não? Só que depois, não sei, uma pessoa olha para ele e eu estou à espera. Ai, que ele me agarre pelo cachaço, estão a ver? Agora vai para ali, vai para o celeiro. Mas depois tem uma voz suave. Opá, ele tem uma voz super suave. Não é uma voz feminina, mas é uma voz doce. É uma voz doce, é uma voz que condiz com. Pronto, um pouco mais soninhas, entendem? Não condiz com a rusticidade da aparência, José Condessa. Não condiz a voz com o corpo. Causa dissonância. E chateia-me porque eu queria desfrutar dele por inteiro, mas paro na voz, não consigo. Nuno Lopes, por exemplo, às vezes também tem algumas coisas que ele diz que me fazem. Que, opa! Que eu levo um estaladão de forma que me atrapalha o conteúdo. Por exemplo, a maneira como ele diz os L's. Ele diz os L's. Às vezes manda um L, estão a ver? Um L dito assim. L, L. E cada vez que isso acontece. Ah! Seca um bocadinho o ovário, num instantinho, depois volta a umedecer, mas não consigo desfrutar por inteiro. Sou esquisita? Se calhar sou esquisita. Não sei. Por exemplo, polémico também, José Fidalgo, não aprecio de nada a voz, portanto não vão agora achar que tem só que ver com voz rouca. Eu, para mim é voz profunda, não é voz rouca. A voz de José Fidalgo aborrece-me. Aborrece-me, porque não. É a voz de má vida, mas parece que é só má vida, é só cigarros e não sei, não tem aquela parte poética por trás de quem gastou a voz a falar de coisas interessantes. Coitado, que eu estou aqui a estereotipar, mas não sei, a voz dele não faz nada por mim. Isto faz sentido ou não? Pensem vocês, também têm casos assim. Eu também vou pensar. Se não me lembrar de mais exemplos, depois digo. Ora, mais temas para hoje, minhas lindas e lindos. É giro, eu assumo sempre que estou a falar para o meu grupo de amigas. E estou, no fundo estou. Eu estava a pensar no outro dia, e vou aqui partilhar. Não sei se tenho o pensamento 100% estruturado, mas vamos a isto. Ora, o que é que eu acho? Psicoterapia, excelente. Está na moda, ótimo. Adoro, só vai trazer bem ao mundo. Sou grande apologista, que é tipo, para mim é higiene emocional, é como ir ao dentista, à fisioterapia, é como ir depilar pá, os pelos do rabo. Tipo, faz bem fazer essa manutenção, havendo verba, totalmente a favor da democratização. Porém, contudo, não obstante, há duas coisas que eu acho que são consequências menos boas disso. A primeira, pá, é que não há cu que aguente agora para os diagnósticos de TikTok. Não sei se estão a par. Tipo, de repente, toda a gente tem um diagnóstico fechado à base de Reels. Portanto, pessoas que tiveram a estudar anos e anos de psiquiatria já não interessam. O que interessam é como é que se chama a menina? Ai, aquela moça do TikTok, bem, agora não me lembro do nome dela, mas pronto, o que interessa é se a Kate Gouveia diz que tem sintomas de PHDH. A Kate Gouveia nem é um exemplo, porque ela não tem sintomas de nada a não ser de perfeição, que nervos. Mas é género, as pessoas agora baseiam-se nisto, é 5 sinais de que pode ser bipolar, tipo meia story, meio maroto. Acordas farrusco mais de 3 vezes por semana? Gritas com alguém pelo menos uma vez ao dia e sentes-te irritadiço ao final do dia? Já, deve ser bipolar, se calhar medica-te, vais já tomar lítio para a veia. É que ainda por cima, tipo, são conclusões de horóscopo. Não, dificilmente são coisas que não encaixam na realidade de toda a gente do universo, a toda a hora, para sempre. Sinais de que sofres de ADHD. Tipo, a meio de uma conversa, desconcentras-te muitas vezes. Então és um de nós. Toma lá um sentido de pertença totalmente falso, mas instantaneamente gratificante. E agora faz como nós e bota a Ritalina nos cornflakes. Eu muitas vezes vejo estes reels. Reparem, o meu algoritmo também dispara isto para mim. Portanto, se dispara é porque eu fico a ver, é porque me capta o interesse. Talvez com um bocadinho de indignação, mas alguma curiosidade. A questão é que há gente o quê? Sem noção. Há gente sem noção e que não sabe distinguir um diagnóstico, portanto, de um profissional que estudou 15 anos e portanto, uma posta de pescada de uma influencer. Eu imagino, às vezes, os psiquiatras entupidos com estes adolescentes meio Gen Z, estão a ver, que chegam lá cheios de certezas. Porque viram no TikTok, que tenho a certeza que sou borderline, repare, gosto de The National, ouço imenso, e uma vez mutilei-me sem querer com uma lapiseira. Portanto, sou borderline, meu Deus, tenho um novo grupo a que pertenço. Não sei quem sou, mas borderline sou. Pá, isto enerva-me. Enerva-me porque se eu acho que é maravilhoso a psicoterapia, pronto, democratizar-se e massificar-se, acho que é uma causa bastante importante. Epá, eu acho que esta gente é o seu pior defensor. É, pronto, é como levam as coisas longe demais e desvirtuam a causa. Um pouco como os climáximos, tipo, não é? Tinta verde na cara do mundo negro e já não há cu que aguente, percebem? De repente eu quero que o ambiente piore. Por causa deles. De repente eu quero respirar pior por causa deles, porque me enervam. Enervam-me que eles sejam os grandes representantes do aquecimento global. Ai, acho até que é uma espécie de glamorização, não é? Destes transtornos. É uma coisa tipo relatable, sabem? Sabem quem é que, tipo, também tem ansiedade debilitante como eu? A Selena Gomez! Tão bom! A Selena Gomez também é toda esfoderada daqueles cornos, portanto, giro! Sabem quem é que também caga imenso antes de coisas nervosas? A Bumba, esse grande ícone de pop nacional, tão relatable. Por acaso gostava de saber em que é que se poderiam referir a mim neste tipo de conversa. Reparem, como pessoa que o TikTok chamaria de altamente perturbada e narcísica, gostava de saber em que tipo de maleta ou de fragilidade é que o meu nome surgiria nesta conversa. Tipo, opa, pronto, olhem, sabem, não faz mal cagar de nervos, sabes quem é que também caga a bomba. Olha, estás a saber, eu ficava contente se esse fosse o meu mini legado. Tipo, imaginem, vocês estarem a borrar-se, vocês estão sentadas na casa de banho antes de uma prova oral, de um exame, de um date, e estão a borrar-se de nervos e pensarem assim, olhem, não sou a única, porque a bomba também se borra toda. A bomba é gente como a gente. Fico contente, dá-me um quentinho. Não vejo porque é que isto não é um legado perfeitamente satisfatório e alcançável. Às vezes é só isso, às vezes é dar esse quentinho. E se eu for essa pessoa para vós, pá, muito obrigada. Muito obrigada. Eu prefiro ser, pronto, prefiro ser conhecida por isso do que, pronto, por ter, sei lá, esfaquear pessoas e... Eu também agora perdi-me completamente do meu ponto. Ah, já sei. O meu ponto, basicamente, é... A segunda desvantagem, grande desvantagem da massificação da psicoterapia é que pensem nisto. As piores pessoas que vocês conhecem também vão fazer psicoterapia. E vocês dizem, ai, Bumba, mas isso é bom. Não sei, porque há pessoas que estão um bocado para o lado da salvação. Não é? Não estou a dizer isto com sobranceria, mas há pessoas que não vale a pena. Porque estão podres lá dentro. São beras, aquilo estragou. Compreendem? Não têm redenção possível. E se essas pessoas vão fazer psicoterapia, o que é que vai acontecer? Vão ter um profissional, portanto um profissional credenciado, a legitimar e a validar a merda de pessoas que são. Estão a ver o problema ou não? Estão a ver os problemas que isto pode causar? Opa, não, Hitler! Não, Hitler! Se você sente que os judeus são animais e devem morrer, pronto, é a sua verdade, Adolfo! É a sua verdade! Adolfo, nós não podemos desvalorizar o que sentimos, Adolfo. Você tem que expressar a sua raiva. Não guarde tudo para si, Adolfo. O Adolfo tem de ter a coragem de ser frontal e de partir para a ação, pronto. O Adolfo é um homem bonito, Adolfo. Não seja tão destrutivo consigo. Não se esconda atrás do bigode. Destrua o mundo, Adolfo, mas cuide de você. Às vezes é isto que é pôr fronteiras. Boundaries, Adolfo. Você chega a uma altura em que você diz, pronto, eu vou matar milhões, mas estou a cuidar do meu jardim interior. O problema não é você. O problema não é você, já com o estripador. Você tenta chegar às mulheres. Você expõe-se. Você é corajosa. Então você tenta que as mulheres se exponham para si, a Jack the Ripper. Pronto, e às vezes você vai e tem essa coragem, mas nem sempre acontece de forma emocional. Mas já é um primeiro passo, você conseguir que as mulheres se exponham fisicamente, com os intestinos de fora. Oh, Jack, celebre essa vitória, Jack. Dê valor. Você vai lá, você tem a coragem. Não existe coragem sem medo. E você vai lá, você expõe as mulheres as suas tripas. Faz das tripas coração. Você tem o coração na boca, Jack da Ripa. Podem ser o coração das outras pessoas. Opa, não, Kim Jong-un. Você não é um psicopata. Você é apenas ambicioso. Não tem que estar a pedir desculpa a ninguém. Você achar que foi escolhido por Deus, quer dizer, se é o que você sente, quem sou eu ou alguém, ou mesmo Deus, portanto, para discordar? Ninguém, 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 ninguém. Ninguém, ninguém, ninguém. Ninguém, ninguém, ninguém. Não, você não é narcisista, você simplesmente cuida do seu templo. Epá, que estupidez. Mas estão a perceber o meu ponto, ou não? A pior pessoa que vocês conhecem, a pessoa mais Sem Salvação, que vocês conhecem, e vocês estão a ver, não é? Eu digo isto e vocês têm na vossa cabeça, há balões de pensamento agora à volta da vossa cabeça, com quatro ou cinco otários, e esses otários vão ter alguém à sua frente a legitimar os otários que são. Percebem? O problema não és tu. Ai, és. É, pá, muitas vezes o problema és tu, Javal. E o problema és tu. É que és tu, entendes? O problema és tu. Há coisas que não são subjetivas. Super a favor da subjetividade, do lugar de fala, da minha verdade. Não juntar essas verdades é uma via dura. E depois te vemos a vindos numa viatura. Camarão tempura, tanto bate até que fura. Porém, é pá, há pessoas que não. Há pessoas que são otárias. E há pessoas que são o problema. Há muita gente neste mundo que é o problema. E será que os psicólogos que as legitimam não são o problema também? Não sei. Deixo isto aqui. É chamada food for thought. Comidinha para o pensamento. E eu agora vou pôr mais é comidinha neste bucho. Porque, quer dizer, o pensamento não tem hidratos. Termino, e vou terminar só com esta ideia antes de me despedir de vocês, que é o seguinte, malta, eu cheguei a uma idade e eu sinto que, pronto, é uma idade especial, é uma idade em que uma pessoa fica contente com pequenas conquistas. Uma é, por exemplo, uma pessoa ter uma espátula favorita e isso dar uma ligeira alegria. É escolher uma espátula especial, sabem? Eu tenho tipo 3 e é aquela, eu vou àquela, eu gasto mais tempo, eu abro mais gavetas para encontrar aquela. Entendem? Mas descobri que agora a pequena alegria corriqueira da minha vida é eu perceber que muito fácil. Reparem, a água quente na minha casa é um gestinho de pulso a mais e queimadura terceiro grau. Portanto, não há um intermédio. E eu agora já estou numa idade em que fico tão feliz por ter a destreza de pulso e de dedo tão afinada e tão apurada que vou logo com rapidez e eficácia milimétrica para a temperatura de água exatamente certa. E isso dá-me logo um conforto porque não me queimo, não passo frio, vou direta para o prazer do duche. E isso dá-me imensa felicidade. Fico comovida com esta conquista de adulto. Fico comovida por saber o nome do empregado da Leroy Merlin. Pelo nome e de ir lá discutir tico-ticos e maneiras ideais de cortar madeira, eu fico feliz por saber o tempo que vai fazer amanhã. E acho que isto não é de sumenos. Este tipo de felicidade não é de sumenos. Acho que não sou velha por isso. Acho que isto é capaz de ter a amadurecer. Tenho suspeitas. Fiquem com esta ideia. E vão votar, está bem? Pronto. É um bocado a minha obrigação, não é? Dizer-vos isto para irem. Eu gosto de dizer, ai, tu já. Não, estou indecisa ainda. Eu estou dentro daquela massa, mas já afunilei um bocado. E tenho a obrigação de decidir até lá. Mesmo seja uma decisão de merda. Mesmo que me arrependa, mas vou lá. Vou lá. Vão também. Está bem? See you on the other side. Vamos ver o que é que acontece. Próxima segunda-feira já vamos ter algo para dizer. Muito obrigada por ouvirem, malta. Espero que estejam muito bem. Saudades vossas, vemo-nos para a semana e beijo!